procedente de Itaiuim, sendo recorrente Jason Salles Júnior, recorridos o Ministério Público Eleitoral e Joselito Vieira Neves, e tem-se nas anotações que, após o voto dos ministros Dias Toffoli, relator, e Nancy Andrighi, provendo recurso, e os votos dos ministros Marco Aurélio Castro Meira e Henrique Neves, dele não conhecendo, pediu vista a ministra Luciana Lócio. Ministra Laurita Vaz, neste caso, não vota porque o ministro Castro Meira votou. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, neste caso, discute-se a aplicação do parágrafo 10. Pois bem, o recurso especial eleitoral interposto por Jason Salles Júnior contra acórdão proferido pelo TRE de Minas, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador, se deu com base na causa de inelegibilidade da linha O. Contra razões, deixe-me ir direto ao voto, porque creio que só falta... Na sessão do dia 29/11, o eminente relator, ministro Dias Toffoli, votou pelo provimento do recurso para deferir o registro de candidatura em virtude da obtenção de provimento judicial liminar, suspendendo os efeitos do processo administrativo. Entendeu Sua Excelência, em síntese, que o disposto no parágrafo 10, ao preceituar que as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade são aferidas no momento do pedido de registro, ressalvadas as modificações de fato e de direito posteriores que afastem a inelegibilidade, não faz qualquer ressalva quanto à sua aplicabilidade nesta sede recursal. E, por se tratar de norma de ordem pública, deve ser observada em qualquer instância judicial. E, de vista dos autos, para melhor exame, passo a me manifestar. Na espécie, é incontroversa a existência de decisão judicial proferida após a interposição do presente recurso especial, porém antes das eleições, suspendendo os efeitos do processo administrativo que resultou na demissão do recorrente. A discussão, portanto, é saber se o referido provimento liminar pode ser conhecido nesta instância especial com fundamento no que preceitua o parágrafo 10. Entre os argumentos do que sustentam a inadmissibilidade, destaca-se a ausência de pré-questionamento da decisão judicial, que obtida apenas posteriormente, ela se deu em 28 de agosto de 2012 e veio aos autos apenas em 3 de setembro, posterior à interposição do apelo especial, que se deu no dia 24 de agosto, não foi sujeita à discussão na instância ordinária. Entendo que exigir do candidato o pré-questionamento de decisão judicial superveniente à interposição do RESP seria demandar-lhe o impossível, dado que o provimento judicial, como dito, somente nasceu após o exaurimento da instância ordinária. Ademais, como assinalou o eminente ministro Marcelo Ribeiro no julgamento do recurso especial 2454 de 72, o parágrafo 10 do artigo 11 é, abro aspas, norma específica que empresta relevância jurídica às alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afasta a inelegibilidade. Fecho aspas. E como tal norma não traz qualquer ressalva temporal, entendo ser possível analisá-la na instância especial, sob pena de arvorarmos indevidamente na condição de legislador. Ainda nessa linha de raciocínio, entendo que normas que tratem de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, não comportando aplicação extensiva ou analógica conforme pacífica jurisprudência desta Corte. No caso, busca-se tão somente dar efetividade à norma específica dos processos judiciais eleitorais, em prol de valores como a segurança jurídica, a prestação jurisdicional uniforme e, por que não dizer, a efetiva concretização da vontade popular por meio do voto. São as particularidades do processo de registro de candidatos, segundo penso, que permitem maior amplitude no exame dos fatos supervenientes que afetem a inelegibilidade. Afinal, o processo de registro de candidatura, inegavelmente, possui contornos próprios que o diferenciam dos demais feitos judiciais, como, por exemplo, a ausência do juízo de admissibilidade recursal pelo Tribunal Regional. Este tratamento diferenciado se dá justamente, no meu sentir, porque o direito adquirido pelo candidato nas urnas tem prazo certo, 4 anos em regra e 8 anos no caso de senadores, e por isso impõe-se a máxima celeridade para fazer valer a sua capacidade eleitoral passiva. Destaco ainda que as decisões judiciais são dotadas de típico conteúdo normativo, é dizer, consubstanciam-se em verdadeiras normas individualizadas, criadas para regular um caso concreto cujo dispositivo e determinações que encerram não pode ser ignorado, seja por terceiro, seja pelo poder público. Assim, negar efetividade ao provimento judicial que suspende os efeitos de decisão ensejadora de inelegibilidade é, por via reflexa, no meu sentir, ferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois de nada adiantaria a vedação à recusa da prestação jurisdicional consagrada no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, quando, de outro modo, o reconhecimento da efetividade da decisão judicial, eventualmente prolatada, não fosse obrigatória. Em outras palavras, se a lei não é dado a excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, a esse mesmo poder também não é dado negar eficácia à própria tutela jurisdicional, descumprindo, por via oblíqua, o provimento judicial obtido, cuja força executiva emana do próprio Estado. Do contrário, ao não admitirmos o reconhecimento de uma decisão judicial e consequente aplicação do parágrafo 10, estaremos impedindo que o candidato eleito pela vontade popular seja diplomado e empossado. Para finalizar, acompanho o eminente relator e dou provimento ao recurso especial, entendendo plenamente aplicável o disposto no parágrafo 10, por não vislumbrar quaisquer óbices da sua incidência nesta sede recursal.
Senhores ministros, eu vou pedir vênia ao ministro relator. Neste caso, já me pronunciei no sentido de que considero que, ausente o pré-questionamento, não seria possível adentrar agora essa matéria e, portanto, eu peço vênia para manter aquele entendimento e não conhecendo, acompanhando, portanto, a divergência. E proclamo o resultado: recurso especial não conhecido, vencidos o ministro relator Dias Toffoli, Nancy Andrighi e Luciana Lócio. Redator para o acórdão fica o ministro Marco Aurélio, que iniciou a divergência. Ministro Dias Toffoli, é da relatoria de Vossa Excelência.